Vamos agora ao um da ordem, o recurso ordinário em rito sumaríssimo 71, dígito 16 do ano 2023, da décima vara. Relator, desembargador José Will. Tem requerimento para realização de sustentação oral apresentado pelo recorrente reclamado, advogado Mirabô Madeiros e Santos Sobrinho. Um da ordem.
Doutor Jaziel.
Bom, a ementa está dispensada, né? E na conclusão.
Estou vendo aqui pelo improvimento, né?
Pelo nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por
Então,
seus
doutor
próprios.
Mirabô, com a palavra.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Inicialmente, parabenizar o desembargador. É um prazer tê-lo aqui. Esse é meu retorno à sustentação oral presencial.
Nunca mais tinha visto mesmo.
Pois é, eu sempre estava fazendo virtual, mas decidi voltar e revê-los, né?
Ah, com certeza.
Presencialmente.
Uma alegria para nós também.
Excelentíssimo senhor presidente, a quem saúdo os demais desembargadores, senhores funcionários, servidores, demais presentes. Estou aqui representando a Car Wash, é uma empresa de lava-jato. Ela tem mais de 10 anos de mercado. Se formos observar as ações trabalhistas aqui nessa casa, nesse regional, ela possui quatro ações trabalhistas em mais de 10 anos. Nunca foi condenada em um único real. Tem uma ação que a gente fez um acordo e as outras duas improcedentes. Essa é a nossa quarta ação. Trata-se aqui somente em condenação de pagamentos de horas extras e um pagamento de FGTS. O FGTS, excelências, não sei se vossas excelências observaram, nós fomos condenados a pagar três meses de 2022. Mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, desculpe, 4 meses. Esses 4 meses de FGTS, eles estão pagos em nome da outra empresa. Por quê? Esse funcionário era um funcionário antigo, ele entrou numa empresa anterior, a qual a Duarte e Amorim comprou, e esse FGTS era pago por essa outra empresa. Nós apresentamos esse documento, está aí juntado, junto ao nosso recurso. Se não me engano, ele é o documento de folhas, está aqui, contrarrazões, recurso, é o penúltimo documento. Desculpe, o último documento do nosso recurso é o extrato informando o pagamento desses 4 meses pela outra empresa, que é o mesmo Lava Jato, só mudou a razão social. Então isso aí já descarto, não tenho que pagar, isso aqui é bis e idem, é receber duas vezes o mesmo FGTS, está aprovado. Em relação às horas extras, aqui a gente levanta a nulidade. Estava na terça-feira aqui falando, quer dizer, realizando a minha sustentação oral, e por duas vezes o desembargador Catão levantou a tese de que a testemunha aqui na Justiça do Trabalho é a nossa maior prova. Na audiência que foi realizada, o magistrado realizou a seguinte pergunta: qual o seu horário de trabalho? A testemunha do reclamante falou de 8 às 12, de 13 às 17. Oportunamente, quando chegou a nossa vez de perguntar, eu fiz essa pergunta: se havia liberação antes do horário mencionado, o que foi indeferido, sob protesto. Está aqui a gente junto, na ata de audiência tem lá. Indefiro a seguinte pergunta. Essa pergunta aqui, ela faz um complemento à pergunta que o magistrado fez. O magistrado tão somente perguntou qual era o seu horário de trabalho. Não fez mais nenhuma outra pergunta. E nós aqui perguntamos se havia liberação antes do horário, e ele indeferiu. Essa foi a pergunta para testemunha do reclamante. Para testemunha do reclamado, houve a mesma pergunta, se qual era o horário de trabalho. Ele respondeu de 8 às 17, com 1 hora de intervalo. E nós fizemos a mesma pergunta, que foi indeferida, se havia liberação antes do horário. O porquê disso? Porque em outra ação, a que eu me refiro que foi julgada improcedente lá atrás, e nós juntamos como prova emprestada nos autos do processo, foi perguntado à testemunha do reclamante, lá atrás, em uma outra ação, que é o paradigma. qual o seu horário de trabalho? Ele respondeu, de 7h40 ou 8 até as 17. E nós fizemos a seguinte pergunta, era liberado antes? E ele respondeu, que poderiam, abro aspas, que poderiam ser liberados antes do encerramento do expediente, por volta das 16h10, 16h15. Que isso ocorria que isso ocorria 4 vezes na semana, entre terça e sexta. Voltando um pouquinho, recapitulando, a nossa pergunta lá atrás, no momento da audiência, era para chegarmos nessa resposta. Porque lá em cima o magistrado tinha feito a pergunta, qual o seu horário de trabalho, ele respondeu, mas não deixou nós complementarmos, se era liberado antes. Se eu conseguisse realizar essa pergunta, nós conseguiríamos obter essa mesma resposta. Liberados às 16h10, 16h15, de terça a sexta, como foi no processo anterior. Então, nós trazemos aqui um caso de nulidade para que possamos voltar o processo à sessão de instrução e reperguntarmos, quer dizer, perguntarmos à testemunha se ele conseguia a liberação antes do horário e quantos dias. Porque não era só um dia que ele era liberado antes do horário. Inclusive, ele também tinha uma folga mensal fora a folga que ele tinha. O reclamado, além da folga mensal, a folga semanal, desculpe, além da folga semanal, ele dava mais uma folga mensal para que o funcionário resolvesse suas coisas. Tanto é que este funcionário aqui, no momento da sua folga mensal, se dirigia ao jogo do CRB na cidade de Recife e sofreu um acidente, passando mais de 3 meses afastado do trabalho. Repito, esse acidente ocorreu na folga mensal. Excelências, são essas nossas razões, pedindo para que nosso recurso seja julgado provido, para que o processo volte à sessão e nós consigamos perguntar à testemunha qual realmente era o horário de trabalho dela.
Ô, Jazeu.
Bem, quanto a esse alegado cerceamento no direito de defesa por conta do indeferimento dessa pergunta direcionada à testemunha, eu analisei e mencionei aqui no voto o que dispõe o artigo 370 do CPC, que cabe ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e que, por sua vez, o parágrafo único desse dispositivo estabelece que o magistrado indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Já o artigo 442 do CPC também, de aplicação subsidiária, né, ao processo do trabalho pelo artigo 769 da CLT e o artigo 15 do CPC, dispõe que o juiz indeferirá a inquirição de testemunha sobre fatos já aprovados por documento ou confissão da parte, que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Então, diante dessa legislação, eu entendi que não houve esse alegado cerceamento no direito de defesa e entendi que o juízo de primeira instância, juízo de origem, agiu corretamente, mantendo assim a sentença. Em relação ao FGTS, eu entendi também que era ônus da empresa comprovar o recolhimento do depósito e da multa fundiária. Esse ônus não foi satisfatoriamente desincumbido pela parte e que por esse motivo também eu mantenho a sentença nesse aspecto.
Vocês estão comprovando transferência bancária?
Que é o seguinte, ele teve um período clandestino. E nesse período clandestino, na audiência inaugural, nós reconhecemos e transferimos no momento da audiência. Depois da audiência, pedimos prazo de 24 horas e transferimos.
Isso requeriu na audiência?
Na audiência.
O juiz deferiu?
O juiz deferiu e aí a gente fez o depósito. Mas esse FGTS é da outra empresa que a gente comprovou através do documento que está no recurso.
O juiz deferiu e condenou?
Não. Existem dois FGTS aí.
Ah.
Um FGTS, ele disse que não foi recolhido, mas aqui a gente comprova que foi recolhido, que foi na mudança da empresa. E outro não é que é
do clandestino.
O clandestino não. O clandestino a gente pagou na audiência. clandestino, ele pagou na audiência. No meio do contrato, na transição entre uma empresa e outra,
entendi,
ele informa que é esse da sentença. Ele informa que é
então, que está no extrato, né?
Que está no extrato, o último documento do recurso da gente. É esse documento aí.
Mas é o extrato do doutor Jaziel está dizendo que não comprova, não é? O período é de abril a julho, né?
É as folhas 255, eu estou vendo aqui um extrato com depósito em nome de outro.
Está recolhido?
Está recolhido. Recolhendo os meses justamente faltantes.
Exatamente. Ah, é? Está em outra empresa, em nome de outra empresa.
255 a 257. Folhas 255, 257.
Se puxar a CTPS dele. Então você vai divergir no sentido do FGTS?
Eu não sei, doutor Jaziel vai abrir o processo e vai ver que tem os depósitos desses meses. Que foi a Menezes que depositou.
Foi a Menezes que depositou.
Mas em nome do reclamante. Na conta do reclamante.
A Caixa aqui não foi.
Que aí se encaixa com a tese dele, de que a outra empresa depositou. Né?
A Caixa aqui não fez a transferência
da
empresa para
mim. Ah, é. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Tá na conta de exceção, né? Tá com a conta de exceção ou não? Tá. Pagamento de FGTS, esse foi o depósito, né? Que foi feito, 340.35.
É abril, maio, junho e julho. Abril, maio, junho e julho, né?
Exatamente.
É, abril, maio, junho e julho. Aqui o doutor Jaziel.
Túlio falou. Jardel Alves Silva.
Quer previsto, doutor Jaziel?
Tá na contestação, né?
Doutor Jaziel, folhas 255/257. O ID é 852-33.
Juntou o documento no recurso ordinário. Eu vou pedir prorrogação.
É melhor prorrogação de vista. É. Melhor.
Porque eu presumo que foi uma falha realmente da Caixa não transferir, né?
Certo. Muito obrigado, bom trabalho.
Presume, obrigado, Tomi.
Presume-se, viu?
Bom dia.